Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos em condições de quórum para começar a nossa reunião. Dou as boas-vindas, portanto, aos novos membros, que neste caso são senhoras deputadas do PSD, Hermínia Azanha e Paula Gonçalves, que há, penso eu, um pequeno lapso ainda no nome político com que está. Pois, é Gonçalves e não o outro nome que aparecia. Pronto. E também assinalar que o PSD tem um novo coordenador, que é o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, a vice-coordenadora, a Sra. Deputada Rosa Aredes, que não está ainda aqui, e posto isto, que são as novidades, enfim, embora haja um grande trânsito neste momento de deputados e deputadas, uns a entrar, outros a sair, vamos precisamente começar com alguns pareceres, um que tem a ver com o pedido de suspensão de mandato do deputado Fernando Medina, e que será substituído por Sandra Maria Pereira Pontedeira. Outro pedido de suspensão de mandato do Sr. Deputado Duarte Cordeiro, portanto, do Partido Socialista, que será substituído pela Sra. Deputada Catarina Marcelino Rosa da Silva. Penso que ela já foi cá deputada, não é verdade? É. Recordo-me da Sra. Deputada. E de forma que, para já sobre estas questões, isto é uma suspensão de mandato, e portanto nos termos do artigo 20, número 1, pergunto se alguém tem alguma objeção. Se não houver, portanto, poderemos. Tem? Ah, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sr. Presidente, nós de facto temos uma objeção formal com este pedido de suspensão. Nós na última reunião da Comissão já tínhamos debatido esta matéria, Comissão que foi presidida até pelo deputado Jacinto Serrão. Nós entendemos que a interpretação que é feita pelo Partido Socialista do artigo 4º do Estatuto dos Deputados é uma interpretação que é feita conjugada com o artigo 20º, onde diz que só se verifica que a suspensão, o pedido só é feito a partir do momento em que é atribuído tempo inteiro ou meio tempo aos vereadores eleitos. Nós temos um entendimento contrário. Entendemos que para efeitos de suspensão de mandato, o artigo 4º do Estatuto dos Deputados é claro e diz que é com a investidura do cargo autárquico e, portanto, a investidura do cargo autárquico esgota-se, na nossa perspectiva, com a tomada de posse desse mesmo cargo. A atribuição de tempo inteiro ou de meio tempo, não, na nossa perspectiva, não deve consubstanciar essa investidura de cargo. Acho que é um ato que decorre da investidura do cargo. No nosso entendimento, este pedido de suspensão é um pedido extemporâneo, uma vez que, na nossa perspectiva, devia ter sido feito à data da tomada de posse, não à data da atribuição de pelouros, e, portanto, julgamos que a única solução alternativa para este, a única solução para este caso é o pedido de renúncia, uma vez que se verifica a incompatibilidade. A incompatibilidade já está verificada e que se manifesta. E, portanto, julgo que nestes dois casos a solução era a renúncia. Contudo, na nossa perspectiva, pareceu-me ter havido um entendimento na altura, pelo menos foi aquilo que me parece, e que julgo que o PS pode corrigir, que era o pedido de suspensão destes deputados com efeito retroativo à data de 24 de outubro. Eu julgo que, o pedido entrava hoje, mas era com efeito retroativo à data de 24. Claro que se prende naturalmente. Surge depois também uma questão com a entrada dos novos membros para a Assembleia, que deveriam ter entrado na altura e que saem também prejudicados. Mas recordo que o costume desta Comissão tem sido este e que, se alterando o costume agora para estes dois deputados em causa, há um conjunto de deputados de várias forças políticas, do PSD, do Partido Socialista e de outras forças políticas, do PCP, e do CDS também, que saem prejudicados, inclusivamente deputados nesta sessão legislativa. E, portanto, na forma como está feito este pedido de suspensão de mandato, nós entendemos que não é possível, só é possível o pedido de renúncia, e, portanto, é essa a posição. Voltamos a transmitir a posição que tivemos na última reunião da Comissão.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por natureza das coisas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós de facto já discutimos a questão na reunião anterior relativamente à interpretação do número 2 do artigo 4º. E há duas questões que, na sequência dessa reunião, em que foram decididas algumas das suspensões então solicitadas na altura, e em que até sublinhamos que entendíamos perfeitamente a posição de quem, já tendo feito um pedido de suspensão naqueles termos e com base na data da tomada de posse, não pretendíamos que ninguém saísse lesado da interpretação que nos parece ser a mais correta da norma em causa. E parece-nos também, depois de conversado e depois de contactados os dois deputados em questão, que colocar-se um problema, isto é, Não haveria possibilidade alguma, no momento de tomada de posse como vereador, de formular um pedido de suspensão com o fundamento pretendido, uma vez que naquele momento, naquela data, não existia distribuição de tempos e, portanto, os dois vereadores em causa, os dois ainda deputados, vereadores também em causa, não tinham fundamento ao abrigo do artigo 20 para requerer a suspensão de mandato, porque a suspensão de mandato é efetivamente possível nos termos das disposições conjugadas do artigo 20, que dizem e identificam quais as situações de incompatibilidade suscetíveis de gerar uma suspensão de mandato. Ora, se não existe situação de meio tempo ou de tempo inteiro, até à data em que ele é distribuído, nesse período de tempo, não há possibilidade de requerer a suspensão de mandato. Obviamente que isto colocaria em causa a interpretação anterior, etc, etc, nos termos em que foi visto. Mas o que é facto é que também, a leitura que fazemos do artigo 4º é a seguinte: a investidura no cargo autárquico que gera a incompatibilidade. O cargo autárquico que gera a incompatibilidade, que é o da linha guia do número 1 do artigo 20, não é a função de vereador, é a função de vereador a meio tempo ou a tempo inteiro. Porque imaginemos uma hipótese em que há efetivamente uma tomada de posse de alguém que assume funções como vereador num determinado município sem distribuição de tempo e pode manter-se nessa situação durante 2, 3, 4, 5 meses, 2, 3, 4 anos não pode, mas 2, 3 anos e eventualmente no último ano do mandato, no penúltimo ano do mandato, vir posteriormente a assumir funções a tempo inteiro ou a meio tempo. Ora, não nos parece que nessas circunstâncias seja fundamental ou exigível pelo Estatuto dos Deputados que o deputado nessa situação renuncie ao mandato. Portanto, nessa situação ocorre ela 6 dias, como é aqui o caso, ou 2 anos, como seria o caso hipotético de alguém assumir posteriormente o mandato, não nos parece que o Estatuto determine uma exigência de renúncia ao mandato, uma vez que permite, efetivamente, que se possa proceder à suspensão do mesmo. Evidentemente, enfim, o ideal seria encontrar uma solução que permitisse compatibilizar todas as situações em presença, mas também, efetivamente, os senhores dois deputados estiveram presentes na reunião plenária de sexta-feira, portanto, na medida em que não estava ainda deliberada a sua suspensão. Portanto, não é só a questão de não terem estado os seus substitutos, mas deles próprios terem estado. E, portanto, a possibilidade de uma retroativa aplicação não parece que tenha, enfim, espaço neste contexto. Sou pena de, efetivamente, inviabilizarmos uma leitura que é de que a uma incompatibilidade pode corresponder à suspensão do mandato, mas para esse efeito a incompatibilidade tem que se verificar. E como digo, estamos perfeitamente e totalmente disponíveis para regularização e acerto de situações em que possa eventualmente ter decorrido um prejuízo por força desta interpretação anterior, e portanto não objetamos de forma alguma que isso se faça, como dissemos aliás nessa altura, mas parece-nos que uma renúncia neste contexto não é compaginável com o quadro legal existente.
Eu parece-me, se me permitem só fazer aqui uma observação, mas no artigo 20º, no número 1, especifica claramente quais são os cargos ou funções que geram incompatibilidades. E, de facto, o cargo de vereador a tempo inteiro, ou em regime de meio tempo, é uma das situações de cargo ou função que gera incompatibilidades. Ora, quando se toma posse, ainda não é vereador a tempo inteiro. Portanto, isso é uma situação que só deriva de uma decisão, às vezes com a própria Assembleia Municipal a tomar essa decisão e depois a autorizar a Câmara, portanto, a fazer a nomeação, nomeadamente o Presidente da Câmara, a indicar quem é que vai para tempo inteiro. Portanto, parece-me que é muito claro que é um cargo e esse cargo só se gera no momento em que a Câmara toma a decisão de aceitar o tempo inteiro. Mas pronto, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, gostava que... para ver se conseguimos arranjar uma solução para isto.
Sr. Presidente, essa interpretação é correta. A incompatibilidade só se gera com a atribuição de tempo ou de meio tempo, mas em todo o caso só se consegue sanar esse vício com a renúncia ao mandato. O que eu estou a dizer é que o artigo 4º, número 2, é específico para os cargos autárquicos e fala na investidura do mandato. A investidura do mandato não se dá com a atribuição de tempos. A investidura do mandato dá-se com a posse. O costume da Assembleia da República e dos deputados nessa situação, ao longo de todos os anos, foi os deputados que sabiam que iriam à partida assumir cargos autárquicos ou tempos ou meio tempos nas câmaras municipais, pediam antecipadamente a suspensão do mandato, como é o caso deste deputado em concreto da Câmara Municipal de Lisboa. Ninguém acredita que o deputado Fernando Medina não vá assumir pelouros na Câmara Municipal de Lisboa. Em todo o caso, o costume diz-nos que todos os deputados que sabem à partida que vão assumir pelouros nas câmaras municipais, ou não é pelouros, é tempos, podem ter pelouros sem tempo, tempos ou meios tempos, pedem antecipadamente a suspensão do mandato. Verificada a incompatibilidade, não pedindo a suspensão do mandato, a solução é a renúncia ao mandato. Há uma constatação de um vício pela Comissão de Ética e a Comissão de Ética notifica o deputado que tem 30 dias para optar pela função que quer desempenhar. Para nós esta interpretação é assim. Até porque é uma interpretação contrária, ou seja, de decidirmos agora o contrário, é, em primeiro lugar, irmos contra o costume daquilo que tem sido a prática dos visados na Comissão de Ética e no Parlamento. E, em segundo lugar, é prejudicarmos todos os deputados que nesta legislatura, e em particular nesta sessão legislativa, de vários partidos, pediram antecipadamente a suspensão do mandato, precisamente porque faziam uma interpretação, na minha perspectiva, semelhante àquela que nós hoje estamos a fazer. É só isso.
Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu não sei se o CDS ou o Bloco de Esquerda querem, já agora, se me permite. Deputada Cecília Honório, em nome da alternância.
Sr. Presidente, só uma dúvida relativamente a esta matéria, no que respeita à renovação que temos assistido em outros grupos parlamentares e à apreciação que esta Comissão fez de matéria semelhante, ou seja, o que foi feito foi pedido de suspensão dos deputados que assumiram funções de variação, certo? Foi esta a prática desta Comissão. Foi esta a prática desta Comissão. Em todo o caso, eu penso que o Sr. Deputado, mas enfim, vocês conhecerão melhor estes meandros interpretativos, dado que o Sr. Presidente leu o conteúdo específico daquele do articulado, que é claro quanto ao tempo, digamos assim, em que é registada a incompatibilidade que permite o pedido da suspensão. Não me parece, quer dizer, da discussão que estamos aqui a ter, que exista qualquer irregularidade, não sei, mas porventura não estou a acompanhar.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sublinhava apenas que o seguinte, o Sr. Presidente de facto sublinhou que a investidura é um momento relevante, mas a investidura é um momento relevante de uma norma que remete para o artigo 20, para a linha do artigo 20, que se reporta à investidura nas funções de vereador a tempo inteiro e de vereador a meio tempo. E, portanto, se é este o fator que determina a incompatibilidade, se a mera presença num executivo, com ou sem pluros, mas fundamentalmente sem tempo, e não é gerador de alguma incompatibilidade, estaríamos a fazer determinar a obrigatoriedade de uma renúncia com um fundamento que não encontramos no Estatuto dos Deputados, sequer para uma suspensão. Ou seja, estaríamos a construir à margem da lei. É verdade que a prática pode ter sido essa e pode ter havido, senhores e senhores deputados, que anteciparam o pedido precisamente para evitar dúvidas interpretativas. Mas confrontados com aquilo que a lei nos diz exatamente, é o nosso dever funcional interpretá-la, ainda que isso possa contrariar a prática até agora. Também, como disse, não é intenção nossa, em momento algum, prejudicar situações eventualmente constituídas com base neste pressuposto que a prática seria a mesma. E, como dissemos e manifestámos total disponibilidade quando a questão foi discutida em relação a outros senhores e senhores deputados. Estamos a falar, é certo, de uma questão de alguns dias, que neste caso também não está em causa, que é sabido pelos senhores deputados que irão assumir funções a meio tempo e tempo inteiro. Mas também sabem que só as vão assumir na data específica em que essa distribuição tem lugar. E repare-se, fazer depender uma coisa tão determinante como a suspensão ou a renúncia de um facto que nem sequer depende da vontade de quem exerce funções autárquicas, depende da vontade de atribuição ou da possibilidade de atribuição por um terceiro, neste caso o Presidente de Câmara, manifestamente parece-nos, não nos parece que corresponda ao espírito legislador. O que se quis foi assegurar que ela tenha que ter lugar no momento em que as funções são assumidas. E é isto que os dois senhores deputados, sabendo que irão passar a ter tempos distribuídos, fizeram antecipadamente à função que é geradora de incompatibilidade. É indissociável uma coisa da outra, parece-nos. Não podemos considerar que apenas a presença num executivo seja fundamento para eventualmente pedir uma suspensão, e vamos lá ver, isso é que seria fraude à lei, porque os senhores deputados que eventualmente pedem com fundamento que não dêem uma incompatibilidade, porque sabem que depois vão ter uma incompatibilidade, no momento em que a pedem não está em nenhuma incompatibilidade que seja fundamento para esse pedido de suspensão.
Mas bem, isso é verdade, mas o que é facto é que eles à partida sabem que vão gerar uma incompatibilidade, não é fraude à lei, isso não é fraude à lei. Isso é...
Juridicamente não há garantia rigorosamente nenhuma, pode cair um meteorito hoje na Câmara Municipal de Lisboa e ninguém assume posição nenhuma e suspendeu o mandato. Quando digo, enfim, não desejando nenhum mal a ninguém que esteja hoje na Câmara Municipal de Lisboa, mas é apenas, longe disso, de partido algum, muito menos do meu, mas manifestamente há um momento de verificação jurídica daquela condição, que obviamente... sempre que há pedidos de substituição, eles fazem-se na expectativa de que, e aliás vamos ter uma situação também, hoje aparentemente estamos por conta do Partido Socialista no ponto seguinte também, porque houve aqui uma dificuldade de transmissão de informação, mas aquilo a que nos temos de reportar é aquilo que efetivamente ocorrerá, e se porventura hoje, por alguma razão, não houvesse essa assunção de funções, de facto desapareceu o pressuposto na base do qual nós aceitamos esse pedido de suspensão.
Paula Gonçalves vai-se estrear desde já.
Sendo objetivo e claro, fazendo uma leitura, parece que não há dúvidas. Não havendo dúvidas, há que aplicar a legislação em vigor. Parece-me que se resume a isto, não?
Eu acho que não há dúvidas da perspectiva do Partido Socialista.
É clara, parece que estamos aqui, pelos vistos, há aqui dois tipos de situações. Uma delas, ele já tomou posse, se a única hipótese é a renúncia, há que renunciar. O meu parecer é esse. É renúncia.
Não se parece que isso resulte da lei, no sentido em que a lei...
Nós estamos em presença de uma incongruência no texto da lei, nas normas. Ou seja, há uma norma que remete para a investidura do cargo autárquico e, portanto, investidura é uma coisa diferente de nomeação como vereadora de Empinteiro. E, portanto, aí poderia-nos levar a uma interpretação. É pá, investidura é quando tomam posse. É quando há uma cerimónia em que tomam posse oficialmente. E assinam um documento a dizer eu tomo posse como vereador ou como presidente ou como, seja como for. Depois há uma incongruência. Sim, sim, claro. É verdade. Depois, a incongruência reside que a outra norma que define quais são os cargos que geram incompatibilidades estabelece vereador a tempo inteiro, que é uma situação que não é possível de determinar. Não serem casos excepcionais no momento da investidura. A pessoa ainda não sabe se vai ser vereadora o tempo inteiro ou não, depende de fatores que não controla. E, portanto, há uma incongruência na lei. Quando há esta incongruência, remete-se para o campo interpretativo. Não é verdade? Não deixa de ter razão o deputado Sérgio Azevedo quando diz que a prática da Comissão tem sido noutro sentido. Pronto, agora a Comissão é que tem que deliberar. Quer dizer, vai pela prática, admite infringir a prática. É para isso que servem os votos, não é? Mas... Sendo que, mesmo que haja aqui uma deliberação, é sempre passível de recurso para plenário, não é verdade? Ou não? Mas seria de evitar essa situação, não é?
Sr. Presidente, tenho elevadas reservas na alteração de numa alteração de posição da nossa parte, sobretudo porque o artigo 4º é um artigo relativo, é uma norma específica para a suspensão do mandato. E o número 2 do artigo 4º é específico para os autarcas, neste caso em particular. E o nosso entendimento é que a suspensão do mandato, segundo esta norma, só pode ser pedida na investidura, após a verificação de poderes da Assembleia, que já ocorreu, que é no início das legislaturas, ou na investidura do cargo autárquico. E a investidura do cargo autárquico não se dá com a atribuição de tempos. A investidura do cargo autárquico dá-se com a tomada de posse.
Sr. Deputado Pedro Delgado.
Inegável, mas a resposta está no número 1, não está no número 2, pelo seguinte. O número 1 é taxativo, dizendo o seguinte: determina a suspensão do mandato, a linha C, a ocorrência das situações referenciadas nas linhas O, à exceção do Presidente da República, D, E, F, G, H e L do número 1 do artigo 20. Ou seja, para poder haver uma habilitação para a suspensão pressupõe ou o Presidente, e aí é automático. No caso do Presidente, a lei, de facto, tem que lidar com duas coisas. Por um lado, o Presidente, que no momento em que é investido está automaticamente em situação de incompatibilidade. E em relação a esse, de facto, é claro, tem que ser no momento da investidura, isento de dúvidas, no caso do Sr. Deputado Rui Santos, que o fez no momento em que assumiu funções como Presidente, porque não haveria dúvida nenhuma, seria desde logo incompatível. Mas a linha G, também referida no número 1, abrange também a situação de pessoas que só estarão investidas num cargo autárquico incompatível se vierem a assumir o meio tempo ou o tempo inteiro. E para isso, a leitura do número 2 tem que ter este facto em conta. Ou seja, se no caso de quem assume automaticamente um cargo incompatível, ela tem que ser feita no momento da investidura nesse cargo incompatível, que no caso do Presidente é imediatamente, nos outros dois casos não é nesse momento. É no momento em que, como o Sr. Presidente referia, eventualmente vier a assumir essas funções a meio tempo ou a tempo inteiro. E retirar que, seja 3 dias depois, seja 5 anos, 5 outra vez não dá, mas seja 3 anos depois, alguém que venha a assumir um tempo tenha de estar perante a situação de renunciar, isso não é compatível com uma norma do Estatuto que diz que que a conclusão e a consequência é a suspensão do mandato por 180 dias, combinando o número 1 com o número 2. O número 1 refere expressamente que os casos A e Negue dão origem a uma suspensão, não a uma renúncia. Depois operacionaliza no número 2, que podia estar mais bem redigido, de facto, podia dizer a investidura ou a assunção de tempo ao tempo inteiro. E também não esqueçamos que nem sempre a assunção de tempo ao tempo inteiro foi o fator gerador de incompatibilidade em relação aos geradores, porque a lei foi sucessivamente alterada sem que tenha sido refletido aqui no número do artigo 4 do Estatuto dos Deputados. Portanto, isto tem sido um acompanhamento evolutivo de dois diplomas diferentes, o Estatuto dos Eleitos e o Estatuto dos Deputados, e há, de facto, zonas de pouca clareza.
Isso é verdade, que o número 1 diz isso, mas o número 2, que complementa o número 1, diz o seguinte: a suspensão do mandato estabelecida no número anterior para os casos da linha G, do número 1 do artigo 20º, só é admissível imediatamente após a verificação de poderes da Assembleia da República, que já aconteceu, foi um facto já ocorrido, ou no momento da investidura do respectivo cargo autárquico, e não pode decorrer por um período superior a 180 dias. E a nossa perspectiva, o respectivo cargo autárquico, é a investidura do mandato, não é a atribuição de tempo.
Mas respectivo mandato, permitam-me só, respectivo mandato autárquico tem que ser aquele que justifica o fundamento da suspensão. E respectivo mandato autárquico, ou é o de presidente no imediato, ou é o de vereador a meio tempo, ou é o de vereador a tempo inteiro, porque é respectivo, é o gerador da incompatibilidade. O que é gerador da incompatibilidade não é ser vereador, como veremos, aliás, em pareceres que se seguem. Ou sequer vereador com pluros, é muito específico. O vereador com tempo inteiro ou meio tempo.
O seu deputado João Portugal.
Muito rapidamente, só para dar aqui uma nota que é o seguinte. Aqui parece, obviamente, que cada um terá a sua interpretação da lei, mas a questão é que o que aqui se torna visível é que a incompatibilidade tinha a ver com a questão do cargo. E o cargo, de facto, estamos aqui a falar, o cargo é vereador. O com tempo ou sem tempo é uma consequência que deriva de uma atribuição do próprio Presidente ou do próprio Executivo, se for acima daquilo que a própria lei permite, de vereadores a tempo inteiro ou Executivo. E, portanto, nós estamos aqui numa situação em que vereadores são, portanto, ou nomeados pelo Presidente através da atribuição que a lei permite, ou através da aprovação em Executivo, e isso é uma situação que poderá ser temporária. A qualquer momento, por exemplo, o Executivo pode retirar as funções de vereador a meio tempo ou vereador a tempo inteiro àqueles que a lei não permite diretamente através da atribuição do Presidente. E, portanto, é normal que nestes casos concretos o vereador possa estar em substituição e não tenha que renunciar ao mandato, porque no ato da tomada de posse, como disse o deputado Pedro Delgado Alves, e muito bem, não há qualquer garantia de que aquele vereador vai ter, mesmo que o próprio Presidente possa garantir, alguns vão estar dependentes da própria deliberação do Executivo. Não estão dependentes do próprio Presidente, estão dependentes de um órgão que vai pronunciar-se e que a qualquer momento lhe pode retirar essas funções. É diferente de ter um cargo que está investido para 4 anos e que depende única e simplesmente do ato e do sufrágio direto universal. Neste caso, que é o do Presidente. E aqui parece que o espírito do legislador é este claramente. Há um ato, há uma tomada de posse, uma investidura de um mandato em que depende única e simplesmente do voto direto, do sufrágio direto universal. E há outra situação diferente que depende de um órgão deliberativo, que é o Executivo, que pode retirar, inclusive ele próprio, situações de vereador, de atribuição de tempo inteiro a vereadores.
Senhora deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, é sempre fascinante ver uma disputa entre juristas nas interpretações da lei, eu pelo menos acho. Mas acho que há uma dimensão que nós não devemos esquecer ao avaliar esta matéria. Se por um lado é óbvio, e nós já o dissemos, que não queremos que senhores deputados de outras bancadas, sejam elas quais for, sejam prejudicados por uma nova interpretação da lei, por outro lado, também me parece algo delicado estarmos a querer forçar um senhor deputado a uma renúncia de mandato, com toda a gravidade desse ato, não é? Sem ter a sustentação jurídica clara. Ora, o que está aqui em causa neste momento, e sobretudo em relação a outros deputados que inclusive se exprimiram nesta comissão e que disseram, bom, mas mantenho a minha posição, e não desejaram, aliás, rever os próprios requerimentos que tinham feito à luz da nova interpretação, sendo que esteja ao assunto desta interpretação, desta diferente interpretação, não é? O que nós estamos aqui a discutir é o estarmos a forçar um deputado a uma renúncia sem uma sustentação legal suficientemente sólida e clara. E isso é que me parece de uma maior gravidade. Não para este caso concreto, mas justamente para o precedente que abrimos e depois para uma espécie de jurisprudência da própria Comissão.
Sr. Deputado,
se me permite, Sr. Deputado, o que eu já lhe disse, Sr. Deputado, se ouviu o que eu disse, é evidente que ninguém pretende aqui prejudicar nenhum senhor deputado e sempre nos declaramos disponíveis para reavaliar, inclusivamente pedidos que tinham sido feitos anteriormente, feitos nesta comissão, caso os deputados o desejassem. Portanto, a disponibilidade é total. Não há aqui a questão, não há aqui uma questão de desrespeitar uma jurisprudência anterior. A questão não é essa. A questão que neste momento estamos a discutir é forçar um deputado a uma renúncia, quando ele tem a possibilidade de suspensão. E eu acho que essa dimensão nós não a podemos esquecer neste debate. Eu não vou entrar, obviamente, na questão de detalhe de interpretação da lei, mas acho que o bom senso exige que tenhamos em conta de o que é que nós vamos estar a exigir de um deputado, hoje, mas também para o futuro. Está bem.
Eu perguntaria ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo, tem ideia de alguns casos rigorosamente iguais ou similares, digamos, a este caso, a estes dois casos que estamos aqui em presença? Portanto, já houve decisões
nesse sentido? Tenho ideia de que todos os casos semelhantes a este caso em particular foram pedidos antecipadamente com a investidura do cargo.
Ou seja, não se colocou nenhuma situação com as características desta.
Para mim é claro. Como?
Não ouvi, desculpa. Eu estou a dizer, não se colocou nenhuma situação com as mesmas características desta, ou seja, dois deputados que antecipadamente não pediram. Portanto, será uma situação talvez de uma tipologia nova, não sei.
Sr. Presidente, é verdade, mas em todo o caso permita-me o seguinte, eu acho que a suspensão do mandato referida, a norma do artigo 4º é clara e diz que a suspensão é imediata para um conjunto de casos verificados, com exceção dos cargos autárquicos, que complementa dizendo que só há suspensão com a verificação dos poderes na Assembleia, na verificação de poderes, que é no início das legislaturas, porque uma pessoa eleita deputada já é vereadora e tem que ser notificada que tem que optar. Portanto, o ato de renúncia na verificação de poderes é obrigatório no início da legislatura, que obriga o deputado a optar. Portanto, já há um ato de obrigatoriedade de renúncia no início e diz que no momento da investidura do respectivo cargo autárquico. E a investidura do cargo autárquico, a investidura do cargo autárquico não se dá com a atribuição de tempo ou de meio tempo. Dizer isto é fazer uma interpretação muito extensiva daquilo que diz a lei. Não se dá com a atribuição de tempo ou de meio tempo, dá-se com a investidura do cargo. E a prática, o costume, na Assembleia da República tem sido este, que tem sido verificado ao longo de todos os anos. Os deputados que estão em situação semelhante pedem a suspensão do mandato no ato da investidura do cargo, ou seja, no ato da tomada de posse, que é uma suspensão do mandato que pode ser revogada a qualquer momento. Eu posso pedir uma suspensão de 180 dias hoje e amanhã anular esse pedido de suspensão e ter suspendido só por um dia, porque é uma suspensão revogável a qualquer momento, e, portanto, os casos verificados na Assembleia da República é que, com o ato da investidura do cargo, com a tomada de posse, todos os deputados pedem a suspensão de mandato que sabem à partida que vão assumir pelouros, ou que correm o risco de assumir pelouros. Não, é mesmo. Sra. Deputada, o deputado Fernando Medina corre um risco sério de assumir pelouros. Aliás, eu não sei se não assumiu logo pelouros na investidura do cargo. Sabe porquê? Não sei, porque o Presidente da Câmara de Lisboa tem a oportunidade de atribuir três tempos inteiros logo no imediato. E, portanto, eu nem sei isso. E portanto, o que eu lhe digo é que é o ato de investidura do cargo e não é a atribuição do tempo ou do meio tempo.
Vamos aqui.
Diz-me.
Calma.
A senhora deputada Inês Meneiro, o geral diz que todos os deputados no ato de investidura do cargo pedem a suspensão do mandato, que é o que tem acontecido ao longo de todo este tempo. Isso é o geral.
Vamos aqui tentar ser concretos. Os argumentos já foram colocados em cima. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado,
Sr. Deputado Raul de Almeida, para ver se fazemos a ronda final.
Procurando, Sr. Deputado, eu volto ao mesmo ponto inicial. Sr. Deputado, é verdade que há uma prática na Comissão ou dos senhores deputados, de antes de assumirem funções, o fazerem. Mas o facto de haver uma prática quanto ao antes, não significa que a Comissão já se tenha pronunciado, como o Sr. Presidente e bem dizia, sobre a situação em que o não fez. E, neste caso, não houve esse pedido antecipadamente. E, portanto, hoje somos confrontados com uma situação nova, que a Comissão nunca analisou, que é a de um senhor deputado que tomou posse como vereador, mas ainda não tem tempo atribuído, e sabe que vai ter tempo atribuído, e, portanto, está a antecipar-se à atribuição do tempo como fator relevante, que está a formular o pedido neste sentido. Portanto, neste sentido, é uma situação nova para a qual não temos jurisprudência anterior e na qual temos que decidir. Quanto a este facto, há indubitavelmente que fazer uma interpretação. Agora, permitam-me uma juridiquês sistemática e não literal da matéria. Ou seja, sistematicamente é claro quais são os cargos que geram incompatibilidade. E estes cargos que geram incompatibilidade, que vêm referidos expressamente na linha G do artigo 20, que vêm por remissão referidos normalmente no número 1 e no número 2, são sempre presidente, vereador, a meio tempo ou a tempo inteiro. Portanto, não há momento algum para efeitos de suspensão, sequer como fundamento para a suspensão, porque a questão também é essa. Como é que pode haver um pedido de suspensão com este fundamento, porque a questão é essa, com base numa causa que não gera incompatibilidade? E foi esse o argumento, aliás, na conversa com os dois deputados, um deles que me disse: eu não tenho fundamento para hoje pedir suspensão, porque eu apenas sou vereador sem tempo, sem função atribuída, e portanto não tenho juridicamente onde me enquadrar para fazer um pedido de substituição até o momento em que tenho o tempo distribuído, e nesse caso a reportar com efeitos ao momento em que esse tempo é distribuído. E é esta a diferença. Obviamente que qual é que seria a consequência desta comissão verificar já uma incompatibilidade pela existência de um fator de incompatibilidade? Seria ter que resolver a situação ou num local ou no outro, o que levaria à situação absurda de poder permitir que um senhor deputado suspendesse o mandato para poder apenas fazer o pedido antecipadamente e depois voltar a reassumi-lo as funções autárquicas só para cumprir as praxes, o que é manifestamente face àquilo que devia ser uma interpretação clara, escorreita, de quais são os fundamentos da lei, criar um imbróglio jurídico quando ele manifestamente pode ser resolvido de uma forma bastante mais clara.
Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer entrar na discussão do jurisdiquês, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, mas porque precisamos chegar a uma conclusão, e uma conclusão que seja uma conclusão essencialmente de bom senso, e que cause o menor dano possível. Agora, há aqui uma questão. Eu compreendi os argumentos de ambas as partes, compreendi acima de tudo que há uma zona cinzenta que permite esta diversidade de posições e que não haja uma razão absoluta. Agora, há aqui uma questão que para nós é essencial. Estamos a falar de uma suspensão, estamos a falar de uma prática reiterada de anos por deputados desta Assembleia, e que me parece, e saí bastante mais otimista da última reunião, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista manifestou a convicção das suas razões, mas ao mesmo tempo a disponibilidade para haver uma flexibilidade dos deputados em causa. Agora temos efetivamente, neste momento, deputados que agiram segundo a jurisprudência da Casa, e dois deputados que, compreendendo eu os motivos, não querem fazer. Criamos um problema sério àqueles que agiram, e estamos a falar de uma suspensão, não estamos a falar de uma renúncia, não estamos a falar de algo definitivo. Portanto, aqueles que suspenderam. E eu não percebo que em face desta possibilidade de suspensão e da reversibilidade da suspensão, que estes dois deputados não tenham compreendido a questão, não tenham compreendido a dimensão do problema e não tenham dado a esta Comissão e à Assembleia a capacidade de o interpretar com tempo, com calma, que é o que estas coisas exigem, e tenham feito uma, digamos, um ponto de força quanto à sua posição. Nesse sentido, e sem prejuízo do CDS achar que esta situação deve ser clarificada e que deve ser assumida deste ponto para o futuro, até este momento entendemos que deve valer a jurisprudência, e o criar dois casos cria um embaraço tanto à Comissão como a todos os deputados, creio eu.
Estão suspensos desde a tomada de posse.
Não, o problema, sim, agora o problema, eu compreendo que há aqui um problema técnico, que é o problema de terem estado no plenário de sexta-feira, por exemplo, não é?
A questão nunca foi, peço desculpa, mas não há antecedente, a questão nunca foi colocada e a Comissão nunca teve de se pronunciar até hoje sobre um pedido de suspensão nestas condições. O que houver é uma prática, precisamente porque havia dúvidas interpretativas, na dúvida toda a gente antecipava para evitar que a dúvida lá chegasse. Mas, efetivamente, e a questão que levantou, não houve aqui nenhuma ponto de força, Sr. Deputado, só para esclarecer isto, houve fundadas dúvidas jurídicas por parte dos senhores deputados, no sentido, sim, no sentido de dizer, eu acho é que não posso pedir a suspensão, porque não tenho um fundamento para pedir a suspensão. Ou seja, na ausência de tempos distribuídos, e na dúvida, mas o que me foi dito foi, e eu tive que ser sensível ao argumento, é, eu não estou neste momento em condições de pedir a suspensão, porque não tenho nenhum cargo incompatível com as funções, e portanto, só quando tiver é que posso pedir a suspensão, e nesse caso devo pedir a suspensão. Mas até lá, o facto de haver uma prática anterior para evitar esta questão que aqui estamos a ter, evidentemente teria sido preferível ter tudo isto resolvido, haver uma prática clara e toda a gente ter feito o mesmo. Mas é suficientemente duvidoso para, nos casos, haver quem tenha feito de uma determinada maneira e, noutros, as pessoas terem dúvidas quanto ao fundamento do pedido em causa. E a presença no plenário é, de facto, relativamente incontornável. Agora, o que se pode é, porque vamos lá ver, também há aqui uma indução em erro de parte a parte, onde quer que seja, em função de práticas e da ausência de orientações para casos de margem como este, não é?
Bem, nós temos que chegar a uma conclusão, Sr. Deputado, calma. Temos que chegar a uma conclusão e, portanto, os argumentos já foram repetidos, eu só não ouvimos ainda, foi a Sra. Deputada Carla Cruz, não sei se quer pronunciar sobre esta matéria.
Sr. Presidente, vou escusar-me a pronunciar, até porque eu não estive desde o início e não ouvi argumentos de uma parte e de outra e, portanto, seria desapropriado eu estar aqui a falar sobre um assunto que eu não acompanhei desde o início, portanto...
Muito bem. A forma de ultrapassarmos isto é a votação. Portanto, há aqui um Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu só apelava ao seguinte, ou seja, assim como na semana passada, com dúvidas substanciadas e fundadas da parte do Partido Socialista, não obstaculizámos a viabilização até isto ser clarificado. Ou seja, eu acho que desta reunião deveria sair uma nota para ser claro qual a prática de seguir futuramente, para que os senhores deputados pudessem orientar futuramente e a questão ser tomada. E, portanto, apesar de termos fundadas dúvidas, não quisemos inviabilizar o processo a semana passada, tendo em conta que havia substituições a ter lugar e, portanto, fomos, se quiser, cooperantes nesse sentido. Apelamos, é o mesmo sentido de cooperação, para, obviamente, sem prejudicar que a Comissão tome uma posição definitiva e final, depois de analisada a questão e, eventualmente, até ponderando a alteração legislativa clarificadora, que o mesmo vá, bom senso, se quiser ser excessivamente simpático para com o Partido Socialista na semana passada, mas, pelo menos, a disponibilidade de resolver isto de forma leal parlamentarmente se mantivesse.
Essa possibilidade... Oh, Sr. Deputado, calma, aqui quem dá a palavra é o Presidente ainda, por enquanto. Terei todo a prazer, mas só pedi ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo que clicasse no seu microfone. Sr. Deputado Paula Gonçalves, por favor.
Desculpa, eu penso que a prática deve ser cumprir a legislação em vigor, não é? Não devemos criar precedentes, sei que sou cá nova, no entanto, a prática que eu também tenho da vida civil é que não se deve criar precedentes e, uma vez que a legislação é clara, não há dúvidas.
Pois, o problema aqui é que não se sabe bem se a legislação será totalmente clara. É clara num artigo, será clara no outro, mas as duas não compaginam muito bem.
Aliás, o desejo do senhor deputado, os senhores deputados não entregaram o pedido anteriormente, porque não queriam violar a lei no entendimento que faziam, que era de não terem fundamento para pedir.
Eu perguntaria ao senhor deputado Sérgio Azevedo se está disponível para hoje, a seguir a esta reunião, reunir com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e tentar encontrar uma solução, porque, como é ver, se não se chegar a nenhum acordo nem a nenhum consenso, terá que haver uma votação e terá que haver uma decisão. Depois, outra questão é também saber se essa decisão, portanto, é para valer daqui para a frente, mantendo ou não, mantendo a jurisprudência, mantendo a posição anterior, ou, eventualmente, abrindo, digamos, uma nova perspectiva. Mas eu perguntaria se vale a pena, se considera que vale a pena e se está disponível para, eventualmente, uma tentativa enfim, de chegar a um consenso.
Bom, Sr. Presidente, a disponibilidade sobre chegarmos a um entendimento e resolvermos esta situação foi manifestada na reunião anterior, quando nos disponibilizámos para aprovar um pedido de suspensão de mandato com data, com efeito retroativo. Essa manifestação foi clara da nossa parte. O que acontece é que o PSD não vai abrir este precedente. O PSD não vai tomar uma deliberação contrária ao costume e à prática da Assembleia da República e o PSD não vai tomar uma deliberação contrária àquilo que entende que é o que a lei diz de forma muito clara. Portanto, o PSD para isso não está disponível. Está disponível para aprovar estes requerimentos se eles forem apresentados com efeito retroativo à data da tomada de posse. Isso nós estamos disponíveis para aprovar, aliás, como manifestámos na reunião anterior. Mas e estamos disponíveis. Para tudo o resto, nós estamos disponíveis.
Qual é o
Nem
problema,
vamos abrir esse precedente.
Qual é o problema do PS em estender, digamos, a vigência do pedido de suspensão à data de posse? Qual é o obstáculo?
É um caminho possível para procurar resolver. Aí, confesso, é que se cria um imbróglio muito maior pelo facto dos senhores dois deputados terem participado numa votação na sexta-feira.
Sr. Presidente,
mas não é isso. Não, não, não.
Sr. Presidente, desculpe, isto é um argumento.
Deputado, deixe-me só concluir o raciocínio. Não é isso. Os senhores deputados que estiveram presentes e que não fez diferença nenhuma para as votações, é verdade. A questão é lana caprina, aparentemente. Mas caramba, mais caprina do que esta lana é esta do que a outra, porque aparentemente parece que força muito mais a convicção do Sr. Deputado Sérgio Azevedo a aceitar uma prática de suspender um mandato pelo fundamento e no dia em que o fundamento se verifica, do que aceitar retroativamente que dois deputados que estiveram no plenário afinal não estavam. Não é um terremoto jurídico muito maior. Este que para o qual está disponível do que este que é permitir a suspensão nos termos em que a conhecemos. É que, de facto, se colocarmos as duas coisas em cima da mesa e se está a mostrar a disponibilidade para aceitar retroativamente uma suspensão de mandato que na realidade não ocorreu, eu, como digo, vou ver, terei que falar com os deputados e ver uma solução. Mas de facto, em termos jurídicos, é mais de eriçar os cabelos essa do que esta. Mas como digo, não quero excluir possibilidades para tentar resolver o assunto da forma mais cordial e leal possível. Mas como disse, também foi esse o nosso espírito, também discordávamos da leitura a semana passada, e porque havia deputados que estavam prontos para entrar na sessão plenária seguinte e fazer substituir os casos dos pedidos que tinham entrado, também não obstaculizámos, precisamente, porque o mais importante era assegurar que no plenário, com a visibilidade, publicidade e importância dos trabalhos parlamentares, a questão estivesse esclarecida. Agora, caramba.
Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sr. Deputado, nós temos esta atitude de uma aprovação retroativa por uma questão de simpatia e porque entendemos que a redação da norma pode ser suscetível de interpretações diversas. Em todo o caso, se o PS considera que esta nossa atitude é o atentado à interpretação legislativa e à prática dos trabalhos parlamentares, nós, se o PS em quiser, estamos disponíveis para votar contra como as coisas estão, como estes requerimentos são apresentados, estamos disponíveis para votar contra e se o PS, e o PS depois fará o que entender. A nossa disponibilidade mantém-se, mas também não vamos aceitar todo o tipo de argumentos em relação à nossa disponibilidade.
Deixa-me fazer uma proposta. Penso eu de bom senso. O PSD, portanto, na anterior reunião, aliás, à qual eu não estive presente, mas, portanto, foi-me comunicado, portanto, digamos, aceitou, digamos, esta retroatividade da suspensão. O PS ainda não fechou a porta, digamos, a vir admitir isso. E eu propunha que nós deixássemos estes dois pontos, estas duas substituições, em aberto até ao final do plenário de hoje. Marcaria uma reunião no final do plenário. Ah, perdão, peço desculpa. Mas podemos fazê-lo até mais tarde, esta tarde, não deixar passar o dia de hoje. Eventualmente, mais tarde ou amanhã, não sei, se quiserem. Amanhã de manhã podemos fazê-lo. Nesta reunião? Não, nós poderemos. Não, a Sra. Deputada Cília Honória não pode sair hoje da reunião sem ter apresentado. Porque... Não, o PS será que tem hipótese, enquanto debatemos o relatório da Sra. Deputada Cília Honória e os outros, aliás, que estão aqui, o PS podia, nesses 10 minutos, tentar chegar a uma posição face a esta abertura do PSD e face à vossa própria abertura? Ah, também. Senhores deputados, penso que será pacífico a questão da substituição da deputada Paula Teixeira Santos.
Não é
pacífico.
Houve um lapso nosso nos serviços de gestão.
Mas este é rápido.
Este desperta.
Não é rápido.
Não é a mesma coisa, não, não. Este é,
não,
a situação
este,
aqui é distinta.
Aqui, este é um outro caso, é distinto, é uma situação
portanto,
distinta.
Quanto a este, o Partido Socialista arranjará, só para concluir o debate, não queria fazer processo de intenções, não estava a tentar ser construtivo, Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Portanto, só queria sublinhar, o PS arranjará seguramente uma maneira de ultrapassarmos o problema, como a semana passada também ultrapassamos. Só não podia deixar, enfim, porque juridicamente deve ter uma célula nervosa qualquer que me impede de dizer que me choca muito mais admitir a possibilidade de retroativamente alterar a composição do plenário do que esta de permitir a suspensão. Tudo bem, não, nem estava a enjeitar a disponibilidade do PSD para resolver o assunto de maneira nenhuma. Portanto, como digo, procurarei durante a tarde de hoje arranjar a forma de resolver a questão para ela ficar, para ela ficar encerrada. Pronto, quanto a este ponto.
Quanto a este ponto, Paula Teixeira.
Aqui é um lapso do Partido Socialista. Quando se formulámos o pedido de substituição do Sr. Deputado Rui Santos, houve uma dificuldade em contactar o Sr. Deputado que tem uma disponibilidade temporária para assumir o mandato. E, portanto, o que se trata não é de um pedido de substituição da Sra. Deputada Paula Teixeira Santos. No fundo, trata-se da não é ela que assume funções em substituição do Sr. Deputado Rui Santos por estar impedida e, portanto, seguindo a prática da Comissão, que esperemos que vá algo nesse caso, portanto, é corrigir o pedido de substituição do Sr. Deputado Rui Santos, que foi formulado atempadamente, no sentido de não ser substituído pela senhora deputada, que tem um impedimento temporário, mas sim pela pessoa que se segue na lista do Partido Socialista. Portanto, é disto que se trata.
Portanto, é relativamente pacífico, penso que ninguém irá objetar. Podemos deixar desde já esta substituição, portanto, ultrapassada. Paula Teixeira Santos por Agostinho da Santa. Bem, vamos votar então esta parte. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sr. Presidente, eu não percebi o caso, não li. Não li o requerimento, não li.
Pronto, mas o...
Não tive acesso.
Mas não ouviu a explicação do Sr. Deputado?
Não percebi.
Então eu volto a explicar. O Sr. Deputado Rui Santos, na sequência da sua eleição e tomada de posse como Presidente da Câmara de Vila Real, suscitou a suspensão do mandato. E por lapso dos serviços do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar, não indicámos que a Sra. Deputada Paula Santos, Paula Barros, não foi distribuído?
Não.
Precisamente, mas era...
Não, mas explica. Bom, mas em todo o caso o deputado está a explicar, não há
problema.
Estou a tentar
explicar.
Mas isto já foi explicado há
pouco. Houve um lapso, a única questão é, o lapso é o seguinte, não se trata aqui de um pedido de substituição da senhora deputada, trata-se de um pedido de correção do pedido de substituição do senhor deputado Rui Santos, que já foi formulado, no sentido de não ser, porque há um impedimento da senhora deputada, da senhora candidata Paula Barros, em assumir funções e, portanto, não é ela que substituirá o senhor deputado Rui Santos, mas sim o membro seguinte na lista. Portanto, é só uma questão de corrigir-se o requerimento relativo ao senhor deputado Rui Santos e não é a pessoa que segue na lista, que é o número 3, porque tem um impedimento temporário, mas sim a pessoa que segue, que é o número 4. E, portanto, não se trata de um novo pedido de substituição que não tem que ser substituído, trata-se sim de corrigir o pedido de substituição do senhor deputado Rui Santos, que não será substituído pela senhora deputada Paula Barros, mas sim pela pessoa que segue na lista. Vai dar ao mesmo.
E ele tomou posse quando?
Sábado. Mas ele fez o pedido antes. O pedido está feito antes e, portanto, é só uma questão de saber quem é que o substitui. Portanto,
mas
o pedido...
não é a partir do dia 30, é a partir dessa data.
É a partir do dia 26, sim. Por isso é que este requerimento é para cair, ou seja, isto é um lapso. É um lapso na formulação.
A partir do dia 26.
Não se trata de substituir a senhora deputada Paula Barros, trata-se de substituir o senhor deputado Rui Santos desde o início, no dia 26, pelo número 4 da lista e não pelo número 3.
Então... Mas é que aqui isto... a coisa está mal, isto está mal.
Não, isto é para, como digo, há aqui um lapso porque nós comunicámos hoje e, portanto, não se trata de solicitar a substituição. Mas
olha, isto está tudo enganado porque o próprio ofício está.
Entregue.
O próprio ofício do Partido Socialista está totalmente errado. Não falem em Rui Santos nenhum, falem em substituição. Falam no dia 30 de outubro e é do próprio dia 30 de outubro, portanto.
Tem toda a razão.
Para a próxima reunião, será amanhã, para tratar dos outros casos.
Muito bem, Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido, peço desculpa porque, de facto, isto está tudo mal feito.
Vamos agora. É verdade.
E este é um bom momento para recordarmos que há uma boa razão para as reuniões não serem públicas.
Vamos agora ao ponto número 2 e dou desde já a palavra à Sra. Deputada Cília Honório para a apresentação, finalmente, do seu relatório sobre a regulação da ERC em 2011.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É facto que este parecer não tem nenhuma matéria que me pareça suscitar dúvidas da parte de Vossa Excelência, nem motivos de acalorado debate como... Isto é muito confortável, Sr. Presidente. Uma vez que nós ouvimos os membros do Conselho Regulador da ERC exatamente sobre esta matéria, uma vez que se reporta às atividades de 2011, tivemos a oportunidade de fazer aqui este debate e eu relevo apenas alguns aspectos, digamos, que estão aqui presentes, desde os efeitos da monitorização e do tratamento estatístico, que tem alguns aspectos que me parecem relevantes e que isto sublinho apenas genericamente, ao facto do ponto de vista da composição de género dos 66 colaboradores da entidade, 44 serem mulheres e 22 homens, ou ainda e sobretudo ao facto que relativamente à televisão ser reconhecido o número de deliberações produzidas, com um decréscimo relativamente ao passado, e que a mesma cumprir, e sublinhe-se, relativamente a uma das nossas preocupações sempre constantes, do pluralismo e diversidade, quanto à análise da programação da RTP1, RTP2 e RTP Informação, se a RTP1 se destacar como um serviço de programas que apresentou maior diversidade de géneros na sua programação e uma acentuada homogeneidade e preponderância de géneros comuns às demais televisões comerciais. E tratando-se de uma matéria que tem 2 anos e que analisámos aqui detalhadamente em reunião com a ERC, eu não escolho este tipo de iniciativas para, digamos, produzir outros juízes de valor, mas possam não reunir consenso. Não sei se Vossas Excelências querem dizer alguma coisa sobre este parecer apresentado à quinta tentativa.
Alguém deseja usar a palavra mais? Sr. Deputado Sérgio Azevedo, não, o seu microfone está. Então passamos à votação deste relatório. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. E, portanto, nosso obrigado à Sr. Deputada Cecília Honório. Vamos agora passar aos pontos seguintes. Temos aqui, portanto, isto foi distribuído, nós recebemos 2 pedidos de, digamos, partenariado para 2 atividades. E, portanto, a primeira tem a ver com a chamada plataforma ativa da sociedade civil, que tive, enfim, o prazer também de receber aqui para a apresentação de cumprimentos e de apresentação também das atividades. A senhora Presidente Coordenadora desta plataforma, a senhora Doutora Maria Perpétua Rocha, que se fez acompanhar por vários representantes de algumas das associações da chamada sociedade civil que integram esta plataforma. São já várias dezenas de associações que estão integrando esta plataforma. E portanto, existe um tipo de encontros públicos que a plataforma costuma fazer sobre, enfim, diferentes temáticas, e a plataforma vinha propor, ou vem propor-nos, fazer em conjunto com a nossa comissão, portanto, o 16º encontro público, no dia 29 de novembro, portanto, em princípio, portanto, na Assembleia da República. E a temática que se propõe a discutir, aliás, esta plataforma, enfim, não é propriamente uma conferência pública para grandes audiências, mas era mais uma reunião em que a plataforma traria pessoas, enfim, supostamente especialistas também nesta matéria, para discutir connosco, portanto, com os deputados. É quase tipo meio workshop, mas, portanto, com esta característica, portanto, de ouvir também os representantes dos grupos parlamentares na nossa comissão, e de, portanto, falar sobre o regime de incompatibilidades dos deputados da Assembleia da República. E, portanto, esta é a proposta, dia 29 de novembro, em princípio, da parte da tarde, é uma sexta-feira. E, portanto, a questão está aqui, não sei se desejam pronunciar-se, posso também apresentar a outra. A outra iniciativa tem a ver com o ACIDI, ou seja, fizeram um pedido para a organização de um workshop aqui na Assembleia da República, neste caso é o dia 14 de janeiro, um workshop para debater a questão do projeto DIFPOL, que tem a ver com a diversidade nos programas dos partidos políticos, organização e representação. Isto envolve vários países e tem a ver com a participação política das comunidades migrantes, ou seja, dentro do conceito da integração, no diálogo intercultural. Portanto, em que medida é que os diferentes países estão a facilitar a integração política também dos representantes das comunidades migrantes num determinado país. Neste caso, portanto, o pedido foi dirigido à Sra. Presidente da Assembleia. A Sra. Presidente despachou para nós a solicitar um parecer sobre a realização deste evento na Assembleia e sobre a disponibilidade da Comissão se associar à organização. Eu falei ontem à noite com a Sra. Alta Comissária e que, obviamente, aceitou de mãos abertas e de braços abertos a possibilidade, portanto, de se tratar de um workshop de apresentação e discussão dos resultados deste projeto europeu com a Comissão, ou seja, também com a participação de um representante por cada grupo parlamentar, a discussão de todos os membros da Comissão, portanto, diria, é tal, aliás, como se tem feito e nesta Assembleia, ainda há poucos dias, participei numa conferência que foi organizada por uma associação externa, mas com a participação da Comissão de Assuntos Constitucionais, e em que falaram todos os representantes dos partidos políticos, falou o Presidente da Comissão e no fundo, gerou também ali uma grande interação com a chamada sociedade civil. Portanto, eu penso que dentro deste espírito, acho que é sempre positivo, mesmo que a iniciativa não seja nossa, nós associamos e digamos, à Assembleia serve, digamos, de palco para a realização deste tipo de iniciativas. Portanto, está em debate. Se alguém deseja usar a palavra, se não a desejam... Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, são duas iniciativas de sociedade civil que nos parecem valiosas e que se enquadram no objetivo da Comissão. Agora, penso é que, no fundo, eles dirigiam-se à Presidente no sentido de organizar aqui no espaço da Assembleia a conferência, e, portanto, eu acho que, em semelhança a modelos anteriores, nós, a Comissão não se torna propriamente co-organizadora do evento, somos mais anfitrião do que propriamente, enfim, porque a responsabilidade, no sentido de dizer que a responsabilidade do programa e dos intervenientes e por aí fora será das entidades que pretendem desenvolvê-la, e, portanto, nós, quanto muito, associamos-nos e, portanto, eventualmente, imagino que possa haver uma ronda para os grupos parlamentares, à semelhança do que é tradicional, mas, portanto, não será propriamente uma iniciativa, não é uma iniciativa da Comissão em sentido próprio. Pronto. Era só essa nota. Mas mesmo esta ideia da ronda com os grupos parlamentares é uma questão à disponibilidade da vontade das partes. E, portanto, tem havido conferências neste modelo similar em que ela se faz no espaço físico da Assembleia, mas que não é propriamente a iniciativa da Comissão, até porque o nosso plano de trabalhos não vai necessariamente nestas áreas. Portanto, não optámos por este ano no plano de atividades ter o regime de incompatibilidades, apesar de ser útil e valioso, não é... No fundo, separar as águas entre a Comissão e o
Sr. Deputado não estava atento, mas eu disse exatamente isso, ou seja, as organizações são responsáveis pelo programa, mas é com a participação da nossa Comissão e da Assembleia em geral, portanto, ou seja, nós participamos como oradores, como intervenientes, também dentro do programa, portanto, e um representante de cada grupo parlamentar, como aliás se tem feito aí em muitas outras... Sim, Sr. Deputado Inês Mendes.
Sr. Presidente, mas sobretudo em relação a esta primeira iniciativa, até por estarmos a falar do regime de incompatibilidade dos deputados e que de facto são temas sensíveis, parece-me importante que uma coisa é a Comissão de facto também estar lá presente, mas estar a participar no debate em nome da Comissão parece-me mais delicado do que cada grupo parlamentar gera a sua presença e as suas intervenções. Ou seja, o que eu acho é pode entrar aqui num território delicado haver uma comunicação ou uma participação neste debate em nome da Comissão, da 12ª Comissão nesta matéria. Eu estou a dizer isto sendo que não conheço o detalhe do programa, pronto. Mas eu queria deixar esta ressalva porque acho que, sobretudo nesta matéria e sobretudo nos tempos que correm, parece-me que é preciso ter cuidado que a Comissão não vá para este debate, cada grupo parlamentar, e aliás, cada seu deputado é livre de participar da forma que entender, e respondendo a um convite. Mas nesta matéria, eu considero que a Comissão não devia participar no debate propriamente dito em nome da Comissão.
Não, aqui está claro, portanto, o programa que vos foi enviado tem precisamente um painel em que os representantes dos grupos parlamentares exprimem a sua posição e, portanto, cada... Exatamente, portanto, obviamente, ninguém... Exatamente, portanto, não é essa a questão. E, aliás, no outro também, embora no outro falasse só em partidos políticos, mas, obviamente, que será com os grupos parlamentares representados nesta comissão, porque a própria vontade da senhora Presidente da Assembleia foi no sentido de nos fazer integrar dentro deste programa. Portanto, se não houver nada contra, pois ficavam aprovados estes dois programas. Depois, temos o requerimento do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, agradecia que introduzisse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é um requerimento para escrutinarmos também a atividade da ACIDI, do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Julgo que é uma matéria, apesar de ser partilhada em termos de competências com a Primeira Comissão, inclusivamente julgo que foram já ouvidos pela Subcomissão de Igualdade, mas julgo que a Comissão de Ética também partilha destas competências e também tem competência para ouvir este escrutínio. E como as questões de cidadania têm andado um pouco arredadas da nossa Comissão e é uma competência nossa e que devemos aproveitá-la, julgo que era interessante também ouvirmos começarmos por ouvir o Alto Comissariado e convocando a Alta Comissária para vir à nossa Comissão para avaliarmos o trabalho dela e para propormos, quem sabe, até algumas sugestões. Era só.
Muito bem. Alguma outra sugestão ou intervenção? Se não houver, portanto, vamos submeter o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora, voltamos ainda ao ponto número 1. Aliás, já agora, em relação às atas 130 e 131, se não houver nenhuma sugestão de alteração, portanto, ficarão consideradas aprovadas. Passávamos então ao ponto 1D e ao ponto 1E. Daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para se pronunciar sobre estes pedidos de parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos que foram solicitados pelos deputados João Portugal e pelo Sr. Deputado António Cardoso.
Se calhar, Sr. Presidente, uma vez que temos reunião amanhã para ver estas questões todas do Estatuto, adiávamos para amanhã. Até porque quer fazer uma precisão de uma pequena coisa num dos parceiros e, portanto, se não houvesse inconveniente.
A minha intenção era.
Até porque haverá mais um a entrar sobre matéria similar que eventualmente poderia ser agendado amanhã e fazíamos tudo.
Minha intenção é convocar a reunião para amanhã às 14h30. Antes do plenário da parte da tarde. Agora, se temos matérias que são relativamente polémicas, ou elas já vêm plenadas.
Tem tudo resolvido.
Se vierem resolvidas, será fácil. Se não, temos muita matéria em meia hora, não é? Portanto, mas pronto. Não me diga.
Eu já lhe mandei um mail para o computador.
Ora bem, já agora, só para quem eventualmente não tenha ainda dado conta, foi alterada a data da vinda do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional para o dia 7, portanto, em sede da Comissão COFAP e connosco, portanto, dia 7 às 15 horas. Portanto, sim.
Mas, portanto, não sei se o Sr. Presidente saberá, mas isso significa o reagendamento do Ministro da Presidência para o dia anterior?
Significa que o Ministro da Presidência irá lá estar no dia anterior.
Portanto, 6, portanto, troca direta.
Okay. Somos alheios a esta troca, é-nos comunicada e, portanto, teremos que lá estar no dia 7, que é quinta-feira. Ora bem, portanto, não havendo agora, de momento, mais matéria nenhuma a tratar, amanhã às 14h30 estaremos, então. Ora bem, isto fica tudo. Isto foi votado com ausência.